continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber o violonista Henrique Neto. Seja bem-vindo, Henrique.
Obrigado, Geraldo. Obrigado aí aos ouvintes da Rádio Senado.
Henrique, você vem de uma família musical, né? E quem lhe ensinou os primeiros acordes foi seu pai, o Reco do Bandolim, que também é presidente do Clube do Choro de Brasília. Conta um pouquinho essa história.
Exatamente. Na minha casa, eu tive a sorte, né, de nascer numa família que tem essa vivência da música, né? E isso é muito importante para qualquer pessoa e principalmente para quem vai se dedicar à atividade de músico, né? Então, desde muito cedo, tive contato assim, com grandes músicos, né? Que meu pai, enfim, era amigo. E mesmo do grupo dele, né? Que eu sempre ia nos ensaios, nas apresentações. E isso foi, com certeza, me dando uma referência musical maravilhosa.
E esse grupo que você se referiu é o...
Choro Livre.
Choro Livre, não é?
É, exatamente. Meu pai é fundador, junto com o Alencar, né? Sete cordas. Mas o Alencar foi embora e meu pai continua levando aí o Choro Livre à frente, né? E eu tenho a alegria de participar desse grupo também, tem mais de 10 anos.
Que bom. E com o Choro Livre, vocês saíram do... Quer dizer, se apresentaram no Brasil, evidentemente, mas saíram... E me chamou a atenção dois lugares muito interessantes, além de outros, né? Que você até pode citar, que foi na China e no Irã. E em dois momentos diferentes também, não é?
Isso, é. Nós já fazemos, assim, a divulgação do Choro pelo mundo já tem um tempo. Muitas vezes a convite do Itamaraty para representar o Brasil, né, em missões diplomáticas, outras vezes em festivais de música. Então, esses dois lugares foram muito incríveis. Já fomos para Dubai também, entre as viagens assim, mais exóticas que a gente fez, né? E é muito gratificante poder levar a nossa música e, ao mesmo tempo, conhecer culturas tão diferentes, né? De que, talvez, de outra maneira, a gente nunca teria oportunidade. E, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista artístico, é sempre muito engrandecedor, né? Enfim, essa mistura, essa troca, né, de culturas. Então, é uma missão que a gente leva com muito orgulho e muito prazerosa também.
E como o pessoal recebe a nossa música? Porque a música é instrumental também, não tem canto, né?
Por isso mesmo, eu acho que ela tem um alcance muito grande, porque não depende da letra. Então, a música instrumental, ela dá essa possibilidade da interpretação das notas. Então, pode ser qualquer coisa. A gente fala de sentimento, né?
Sim.
Então, você chega no Irã, você consegue se comunicar, você chega na China, como nós já fomos, em Dubai. É claro que tem países que a nossa cultura se assemelha um pouco mais, né? Eu moro hoje em dia em Portugal, fazendo mestrado, e percebo que quando eu toco lá, enfim, existe uma empatia muito grande por a gente aqui no Brasil ter herdado também bastante coisa dos europeus, né? O choro mesmo é uma mistura da dança de salão europeia junto com a influência negra, né? Da parte rítmica. Então, quando eles escutam o choro, eles reconhecem um pouco da cultura deles também, só que acrescida de outros elementos. Então, para eles é muito rico também ouvir o choro, né? Então, a receptividade, graças a Deus, até hoje foi maravilhosa.
E você, como disse, está em Portugal, né?
Exatamente. Atualmente atuando bastante lá, estou com alguns grupos, alguns trabalhos musicais com um trompetista luso-brasileiro, Gilena Santana, hindu, que a gente tem viajado bastante aí pela Europa. Também levando o meu trabalho solo, né? Eu estou com um outro trabalho de violão e percussão com Carlos César, um grande percussionista que está morando também no Porto. Além de estar tocando com cantoras, né? Já fiz alguns trabalhos com as cantoras de fado, também de samba, enfim. Tem sido um momento muito rico. E de aprendizado, né? No mestrado também. Eu finalizo agora em junho. Então está sendo bem rico para mim.
E você estudou na UNB também. Né? Você se formou lá, né? Como em licenciatura em música, né?
Fiz lá licenciatura.
E também você tem uma vasta carreira, assim, como acompanhante, né? Eu tô vendo aqui que você acompanhou nomes importantes da cidade aqui, como o Hamilton de Holanda, tem Sivuca, Hermeto Pascoal, Paulo Moura, Armandinho, né?
Exatamente.
Carlos Malta, Henrique Casas, assim, grandes nomes, Oswaldinho do Acordeon, Dominguinhos. Tem...
Exatamente.
Conta um pouquinho aí desses mestres aí que você acompanhou, Henrique, e o que você aprendeu. Claro, não dá para resumir tudo nesse momento aqui, mas assim, essa sua riqueza musical que você conseguiu apanhar com esses mestres.
Pois é, essa coisa de poder ter acompanhado esses artistas aí, enfim, eu acho que não tem universidade, mestrado que pague, né, esse conhecimento, porque é um mergulho dentro da obra de cada um desses compositores e intérpretes, né, e ídolos, né, que eu tive, que desde muito cedo eu tive essa alegria de poder acompanhar eles em shows, assim. Então, isso ajuda no sentido de que você precisa, primeiro, entender um pouco da obra de cada um deles, né, para que a música faça sentido. Então, isso te permite, assim, uma flexibilidade musical. Eu acho que ela amplia, na verdade, os horizontes. No meu caso, foi isso que aconteceu. Ampliou meus horizontes. Eu tive vários tipos diferentes de trabalho para acompanhar. E, claro, aquela convivência, não só musical, mas extra-palco, né? Você vê como uma pessoa enxerga a música. Eu acho que hoje, para mim, muito mais do que a parte musical em si, é como a pessoa transmite a música, sabe? Já não tô muito ligado somente na questão técnica da música. Eu gosto muito hoje de ver como o artista aborda a música, né? E isso depende muito, acho que, da visão de mundo que a pessoa tem, né? Claro que na época talvez a gente não tenha muita noção, eu era muito novo, mas é que aí depois passa um tempo e você vai entendendo muitas coisas a partir das conversas que a gente vai tendo, né? Eu tenho alguns grandes ídolos que eu tive o prazer de tocar, tipo, como o Ginga também, Paulinho da Viola. Então, só de você estar convivendo com essa pessoa, você sentir a energia dela, depois ver como é que ela se comporta no palco e você ver como tudo é uma coisa só, né? E pra mim, acho que é isso. Não dá pra resumir, como você falou, tão rapidamente, mas é uma coisa muito inspiradora mesmo, assim.
Muito bom. Henrique, vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Vamos nessa. A primeira que eu sugiro pra gente ouvir é do meu primeiro disco, é a música que abre o disco, que é uma composição do Baden, Paulo César Pinheiro, que se chama Aviso aos Navegantes.
Uhum.
É a primeira faixa do meu CD Caminhos Abertos. Então é um CD só de violão solo, onde eu apresento várias composições autorais, e essa do Baden, né, com o Paulo César Pinheiro. E a última do disco é uma música do Dominguinhos, mas o CD é basicamente autoral. Então, gostaria que a gente escutasse Aviso aos Navegantes, do Baden, com o Paulo César Pinheiro.
E a segunda?
A segunda, eu queria que a gente ouvisse esse meu novo trabalho com o Gileno Santana, trompetista lá de Portugal, que nós acabamos de lançar um EP. E a música que eu quero apresentar é a nossa primeira parceria minha com o Gileno, que se chama A Nossa.
Então, vamos ouvir.
Vamos lá.
conversando com Henrique Neto, que acabou de sugerir duas músicas, Aviso aos Navegantes e também A Nossa. Agora, Henrique, tem um outro trabalho maravilhoso em Brasília, que é a Escola de Choro Rafael Rabelo, que você é o vice-presidente, e é uma escola importante, tem mais de 1000 alunos, e eu queria que você falasse disso aí e da repercussão que essa escola tem para a formação de novos talentos de músicos brasileiros e de todo o país, de um modo geral.
É um trabalho dos mais importantes, realmente, a escola, dentro, enfim, acho que do cenário, né, da cultura brasileira atual. Já uma escola que tem 21 anos, né, da gente buscando oferecer essa oportunidade, né, de quem quer aprender o choro de uma maneira acessível, né, democrática, e uma iniciativa pioneira, porque foi a primeira escola de choro, então nós tivemos que desenvolver uma maneira de transmitir essa música. Então, né, foi fundada pelo Reco do Bandolim, essa escola, que é meu pai, né, que quando foi aprender bandolim não tinha quem ensinasse o choro, então ele teve que aprender tudo sozinho, como é da tradição do choro. Então, essa escola foi criada justamente para poder facilitar o ensino, né? Então, a gente vem organizando, sistematizando o ensino do choro, justamente baseado na obra dos grandes chorões. Então, a gente usa a obra das nossas referências, né? Como o Pixinguinho, Jacó, para que a gente ensine o choro a partir do repertório e buscando manter essa tradição viva, e dando mais elementos para as pessoas poderem aprender. Então, a gente já vem formando gerações e gerações aí de músicos ao longo desses 21 anos. Hoje, muitos dos alunos que se destacaram, hoje dão aula, né, na escola. Então, a gente, além do ensino, a gente também promove a inserção desses alunos no mercado de trabalho. E esse ano é um ano muito importante, né, 2019, porque a gente fez o primeiro Festival Internacional de Choro, que é o EIXO, é o Encontro Internacional de Choro, que justamente celebra, né, os 20 anos de funcionamento da escola, e nesses dias de abril, da Semana do Choro, né, dia 23 ao dia 28 de abril de 2019, a gente fez a primeira edição, que foi um sucesso. Oferecemos cursos, né, de instrumento com os maiores músicos do Brasil, shows, workshops, rodas de choro. Então, a nossa intenção é fazer todo ano esse encontro internacional, né, de choro, para trazer gente atender pessoas de Brasília que gostam de choro, do Brasil e do mundo também, que hoje o choro já está se espalhando por aí.
E você conhece bem a cena musical brasiliense e dá para perceber, assim, Henrique, que Brasília, a capital aqui, ou o Distrito Federal, de um modo geral, né, a abrangência toda, ela virou um celeiro de talentos, né, porque muitos músicos bons até saíram de Brasília para centros maiores, assim, musicalmente, onde talvez tenha até mais projeção, ou o mercado seja mais específico, né, para a música, sim, instrumental. E a gente vê com alegria isso, né, que grande parte desse sucesso, vamos dizer assim, é do Clube do Choro.
Sim, é verdade. A gente tem muita alegria de ver que o Clube do Choro e a Escola de Choro, né, enfim, o Espaço Cultural do Choro, funciona como um polo, né, de todo mundo que gosta de música, não só de choro. A gente aqui em Brasília, acho que tem na nossa essência, né, a gente estamos formando uma cultura, a cidade ainda é muito nova, então essa mistura de gente toda do Brasil e a ausência também, eu acho que da tradição, né, não é uma cidade velha que já tenha uma cultura também que se respeite, então, que se deva respeito, né, ou seja, se você cresce dentro do Rio de Janeiro, você vai ter que lidar com músicos que já vêm da tradição, né, sustentando o choro tradicional, clássico.
Sim.
E aqui em Brasília nós não temos isso, nós somos totalmente livres, né, para experimentar, para trazer novas influências. Então eu acho que isso resulta num tipo de interpretação nosso, né, e chama atenção do Brasil todo, né, como você citou aí alguns artistas, né, o Hamilton de Holanda, o Gabriel Grossi, o Rogerinho, o Daniel Santiago, e essa geração mais recente, né, tem o Márcio Marinho, o Rafael dos Anjos, e a mais recente ainda também, já tem o Pedrinho Martins, que apesar de ser um guitarrista, ele também dialoga com o choro, está sempre por ali. Então, realmente, eu acho que esse trabalho aqui da escola é fundamental para a cidade, né? É fundamental que a gente cultive, né? Tem um lugar onde a gente saiba que sempre vai ter ali aquele oásis, né, de boa música, de ensino. Isso é um conforto e a cidade, nossa cidade merece, né? Porque ela é tão associada somente à política, somente a coisas que muitas vezes não são tão boas assim. E nós temos uma variedade cultural aqui incrível, né? Que eu acho que o espaço cultural do Choro, ele ajuda a mostrar um lado mais humano de Brasília, né?
Com certeza. Henrique Neto, que bacana a tua entrevista. Parabéns pelo trabalho que você, seu pai e todos os demais colaboradores da Escola de Choro Rafael Rabelo fazem pela música brasileira e também para a música mundial, né? O mundo todo está ouvindo o choro, não apenas o choro, o samba e outras referências musicais do Brasil, e muito tem a ver com essa escola aqui, e por isso mesmo Brasília é considerada a capital do choro. Mais uma vez, muito obrigado por tudo aí que você nos ensinou, e continue lá em Portugal desenvolvendo nosso trabalho e aprendendo e ensinando música a todos.
Obrigado, Heraldo. Foi uma alegria participar aqui. Obrigado pelo seu espaço, esse programa maravilhoso aí que você tem. E com certeza vamos continuar levando essa música aí para o mundo e para o Brasil, com certeza.
Obrigado, Henrique.
Um abraço, valeu.
Você está com o Brasil Regional.